Porque se alguém espera o casamento perfeito, ou seja, aonde todas as suas caleixas serão chupidas, aonde a outra pessoa vai estar sempre atenta a você, preocupado com o que você quer, preocupado em lhe satisfazer, se a vida deixar vocês juntos, você vai sofrer. Por quê? Porque a partir dessa esperança que a mente cria e diz que o casamento tem como objetivo suprir as carências de cada um, além disso ela vai quiar. É, mas agora não está mais chupindo. É exatamente nessa fase que precisa começar a ver o que eu acabei de falar na semana que passou. O companheirismo. O que é o companheirismo? É justamente por respeito ao outro não ter carências que precisam ser chupeladas pelo outro. Quem caja porque acha que vai ser feliz eternamente sexualmente, vai procurar mulher fora logo logo. Ô homo. Porque acaba. Neste período aonde se vive o tal do amor, a mente que é uma espécie de masia. Até o cocô que o outro faz é bonito. Você nunca viu ninguém fazer cocô tão bem. Isso é ilusão. Isso é sonho. Isso não dula. Isso é conto das mil e uma noites. É preciso entrar bem realista. O casamento é a convivência de duas pessoas completamente diferentes um do outro. Aonde precisa para haver paz para cada um ter o respeito ao outro na convivência. Este é o último ponto que eu queria tocar no casamento. Não aceitem essas ideias que a mente cria, que você ama ou que é amado. Que a pessoa lhe satisfaz no sentido de lhe dar carinho, de lhe dar atenção, de cuidar de você, de olhar por você. Isso vai acabar. A maioria que sofre no casamento sofre porque entrou nele iludido. Iludido pelo tal do amor. Você mesmo diz, o dia a dia acaba com esse amor. Sim, acaba quando você começa a conviver a vida do outro, isso acaba. Já reparou que ninguém está cansado quando é namorado, mas quando está casado, a primeira coisa que diz, ah, hoje estou tão cansado, pode até não estar fazendo mais do que já fez, do que fazia antes, mas quando, agora está cansado, antes não estava. Essa masia chomo, essa masia desaparece. Quem entra no casamento esperando ter suas necessidades atendidas vai sofrer bastante. Vai sofrer bastante. Por quê? Porque não vai conseguir ninguém que seja assim. Nem os escravos eram. nem aquele que era escravo do senhor atendia toda a necessidade. Ele sempre fazia uma chacanazozinha aqui ou ali para filir o dono. Que de lá quem é livre? Este é o último detalhe sobre casamento, sobre convivência, sobre viver a vida com o outro. Não espere nada do outro. Viva o que o outro está fazendo para você. E respeite o direito dele fazer exatamente o que ele está fazendo. E não fique sonhando, querendo que ele vá, ou ele ou ela, vá lhe atender, vá lhe chupir. Vá abandonar a vida dele para poder servir ao nobre senhor. Ficou claro, Luiz? Se tiver a pergunta.
Peraí, gente, que eu me perdi aqui. Ana Maria, por favor, perguntas em letra maiúscula, você me ajuda, tá? Bom, Ana Maria pergunta: não existe amor? Comente, por favor.
Comentei este tempo todo.
Bibi dos Ventos, pura aceitação a nível mental?
Não, respeito. Olha o que eu disse ali do outro lado, pro outro mocho. Aceitação é você passar a aceitar, assar que tá certo. Respeito é não, mesmo não assando que tá certo, dar ao outro direito de pensar diferente de você.
Davi Fernandes, Kim, gostar de alguém significa estar apegado a alguém? Nesse caso, o gostar de alguém não significará sempre um elo entre eu e o mundo material, dificultando a minha libertação?
É, moço, agora você consegue mandar no seu colachão? Você consegue não gostar de alguém? Isso é ilusão, viu? O gostar aí é um processo mental, não um processo espiritual. Então você vai gostar, a vida vai gostar de quem ela tiver que gostar. Se você acha que vai conseguir deixar de gostar, você está bem iludido.
Klaus Heleno, como entender esta relação entre servo e servidão?
Que relação? A que você impõe para sua mulher? É só você olhar a sua posição de querer que ela seja de tal jeito. Isso chama xixinho e chama o outro de chevo. E a chevidão é o seu querer.
Messias Aguiar. Pai, o senhor disse que não há amor. O que atrai uma pessoa a outra?
A vida. Sentir-se atraído por outro é vida. É um processo mental que acontece num aqui e agora.
Hamilton Rezende. Pai Joaquim, até uns tempos atrás eu tinha ideias e perguntas plausíveis e providenciais. Mas com o tema casamento eu não tenho mais ideias. O que acontece?
Você não tem ideia.
Azuim. Joaquim. É aceitar sem se conformar, nem se inconformar?
Não é aceitar, é respeitar o direito do outro. Aceitar é achar que está certo. Não está certo. Tem o direito de fazer eu achando certo ou não. Direito de pensar, né, nesse caso.
Cap Megadron. Mas não damos o direito ao companheiro por puro egoísmo mesmo. O que mais poderia se esperar de um ser humano? Na prática, o próximo faz o que quiser. Isso acontece independente de darmos ou não esse direito. Agora, entendo que isto de dar direito é respeito puro. Assim ficamos em paz, sem esperar que ele faça o que queremos. Mas mesmo sabendo disso, ainda existe o desejo suplantando o respeito. Prova dificílima.
Será tão difícil quanto você achar que é.
Om Maria, o casamento é alguma espécie de treino para maiores uniões entre seres? Visa a união entre todos os seres algum dia no futuro?
Olha, casamento entre todos tem outro nome, não é casamento não, hein? Chama-se bacalhau. Não, não tem nada a ver com isso. Até porque, como Cristo disse, casamento só existe na Terra.
Antônio Farias. Boa noite, Pai Joaquim. Por que no começo dos relacionamentos aceitamos tudo, viramos crianças, e com o tempo nos embrutecemos, voltando ao individualismo? É uma espécie de trama do karma?
Não é do karma, é da vida. É da mente. Esquece karma, karma é com espírito, nós estamos falando de ser humano. Sim, é a ilusão que eu acabei de dizer, é o devaneio, é o sonhar, é aquelas coisas que você acha que cortou alguém que agora vai cortar suas unhas do pé. Engano, viu?
Antônio Farias, mas isso não tem um porquê?
Tem um porquê, sim. Eu ia estar pedindo para dizer. Para quê? Para lhe prender o prazer e a dor. Enquanto você está inebriado, você nem vê que está tendo prazer. Quando você se embutece, nem vê que está sofrendo. A mente que é sempre lhe levar ou para o prazer ou para a dor.
Azuim, Joaquim, no fundo é todo mundo sozinho?
No fundo é todo mundo sozinho. E não é? No fundo não é tudo entre você e achuamento? Não é aí que você resolve seus problemas? Não é aí que você vive as suas vidas? Não é aí até que você consegue o êxtase do prazer no sexo? Eu disse isso quando nós falamos de sexo. Sexo é uma atividade mental, não física. Tudo é entre você e mento. Tudo é dentro de você. Você está sozinho o tempo inteiro.
Anabela, essa convivência, esse companheirismo, esse respeito muitas vezes só se vê em casais muito mais idosos. Por quê?
Porque eles aprendem a respeitar o outro. De tanto brigar um com o outro, eles aprendem a respeitar. É isso. O que vocês chamam de, como se fala, sabedoria da velhice, não é uma sabedoria, é uma desistência de querer se impor.
Boa essa, nunca tinha pensado dessa maneira. Antônio Farias, uma relação fundamentada inicialmente nessa realidade poderia dar certo?
Só a vida pode lhe responder. Agora, que enquanto ela adulasse, seria eterna.
Bibi dos Ventos. Pai, uma vez fui nadar no mar e as coisas ficaram tão quietas e naturais que eu podia até morrer. Teve uma pergunta aqui. Gente, eu queria dar só uma palavrinha. Com respeito a essa coisa de vocês aceitarem o outro, respeitar o outro, o pai aqui uma vez, já um tempo atrás, me deu um exemplo e não sei porque a vida está me botando isso e eu estou usando. Inclusive usei na sangue que nós tivemos em Belo Horizonte, usei em diversas outras, inclusive até na nossa sala de bate-papo. É quando você não concorda com a pessoa, dizer literalmente, eu pelo menos estou fazendo isso agora. Diga, olha, eu não concordo com você, mas lhe dou todo o direito do mundo de pensar dessa maneira. Isso ajuda um bocado, para vocês refletirem aí.
Olha, nós vamos encerrar o chute casamento. Se tiverem perguntas sobre o casamento, por favor, façam.